Corramos com perseverança a corrida marcada para nós, com os olhos fixos em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Enquanto aprisionado em Roma, Paulo escreveu para os crentes em Cristo na igreja de Filipos. Na sua carta aos Filipenses, ele disse: "Vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele." Muitos cristãos gostam da vida abundante, mas recuam ao pensar na parte do sofrimento. Hoje, mais sobre o nosso chamado como crentes em Jesus Cristo. Produzido pela Igreja Moody em Chicago, você ouve Correndo para Vencer, com o Dr. Erwin Lutzer e sua clareza no ensino bíblico que nos ajuda a cruzar a linha de chegada. Hoje, continuamos na série do Pastor Lutzer, O Legado de um Homem Convertido. O Pastor Paulo Biasi nos traz mais da mensagem Sofrendo por Cristo, apontando para as palavras do próprio Cristo no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18.
Jesus está falando aos discípulos: "Se o mundo os odeia, lembre-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Vocês se lembram do que eu lhes disse: o escravo não é maior que o seu senhor? Uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão, e se obedeceram à minha palavra, também obedecerão à sua. Farão tudo isso a vocês por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou." Aqui é como se Jesus estivesse perguntando: quem vocês pensam que são? Vocês se acham melhores do que eu? Eu vim e curei pessoas, alimentei grandes multidões, acalmei tempestade, ainda assim me odiaram e acabaram me pregando numa cruz. Você é meu seguidor. Você acha que o mundo vai lhe amar? É claro que não. Você não é maior que eu. Um servo não é maior que o seu senhor. A perseguição é uma coisa a ser esperada. Filipenses, capítulo 1, versículo 29, ele diz assim: "Pois vocês receberam o privilégio, não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele." Dietrich Bonhoeffer disse que gostamos da primeira parte do versículo, mas não do final, que fala sobre o sofrimento. O sofrimento é a nossa responsabilidade como crentes em Cristo. E como já veremos, é um privilégio que Deus concede aos seus seguidores. Nós cremos nele e sofremos com ele. Inclusive, já vamos ver que existem recompensas especiais reservadas para aqueles de nós que sofremos bem com Jesus. E o apóstolo Paulo disse que isso acontece com todos que vivem uma vida de devoção a Cristo. E se eu e você nunca fomos perseguidos de alguma forma, será que não é porque não estamos vivendo uma vida de devoção e estamos escondendo a nossa luz debaixo de um cesto? Muitos de vocês conhecem o capítulo 4 da primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelos quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Meus amigos, seremos testados de maneiras que nunca fomos testados antes. Mas não é para ficarmos questionando: como é possível isso acontecer conosco, porque somos o povo de Deus? Pedro está dizendo que não devemos nos surpreender, porque estas circunstâncias foram permitidas em nossas vidas para nos testar. Voltamos ao versículo 13. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. a posição bíblica sobre o sofrimento e que devemos esperá-lo, antecipá-lo e viver para Cristo, para que ele efetivamente aconteça em nossa vida. O nosso chamado por Deus envolve isto. Deus não chamou apenas o apóstolo Paulo, ele também nos chama. Veja o exemplo da igreja primitiva. Os nossos irmãos daquela época foram jogados na prisão, surrados e chegaram a ser martirizados. Uma coisa que realmente me impressiona é que quando Paulo escreve a carta aos filipenses da prisão em Roma, ele nunca pede que eles orem para ele sair da prisão. Mas esta não era a questão mais importante. A maior questão que os nossos irmãos da igreja primitiva enfrentavam era: Senhor, dê-nos coragem e nos faça fiéis para enfrentarmos perseguição. Era por isso que eles oravam. E depois de serem soltos, talvez você se lembre que eles voltavam à sua congregação e oravam ali, mas não oravam para que a perseguição parasse. Eles pediam ousadia. E quando terminaram de orar, a Bíblia registra que o lugar em que estavam tremeu e todos foram enchidos pelo Espírito Santo. Assim, eles estavam preparados para enfrentar mais perseguição. Era assim que a igreja primitiva avançava. Talvez você saiba que o sentido original da palavra testemunha na Bíblia é mártir. Então, quando Jesus disse, serão minhas testemunhas, ele efetivamente estava dizendo que eles seriam seus mártires. E realmente acontecia que quando as pessoas criam em Cristo, acabavam sendo martirizadas. É efetivamente este o sentido que permanece no Novo Testamento até hoje. Jesus diz, vocês serão os meus mártires. No final do capítulo 11 de Hebreus, seguindo uma lista extensa de perseguições, lembre-se do que o autor diz. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvos de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. E então, chegando ao capítulo 12, o texto diz: uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Aqui caberia dizer: uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de mártires. Livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Então existe esse fato, que a perseguição era algo a se esperar na igreja primitiva. E quando chegarmos ao final dos tempos, lemos nos capítulos 12 e 13 do livro de Apocalipse, que toda a espécie de perseguição será intensificada, porque o anticristo terá à sua disposição toda a espécie de armas e ferramentas de tortura que já foram inventadas e ele as infligirá sobre pessoas. Todos que habitam na terra irão adorá-lo, exceto por aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. E o texto nos diz que essas pessoas serão decapitadas, assim como vimos grupos extremistas islâmicos fazendo aos cristãos em nossos dias. A perseguição faz parte do nosso chamado. Vamos enfrentá-la com ousadia e graça. Quero lhes dar um segundo princípio importante neste desenvolver de uma teologia da perseguição. O sofrimento nos posiciona estrategicamente para sermos abençoados e para a glória de Deus. É isso mesmo. Vocês ouviram corretamente. Eu estava autografando um livro para um amigo que perdeu a esposa, em que eu havia citado o capítulo 1 da segunda carta de Paulo aos Coríntios e havia me esquecido de ter incluído este versículo nele. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de vocês. Estou sendo afligido pelo bem de vocês. E tem uma passagem em Efésios 3, vamos lê-la brevemente. Aqui, o apóstolo Paulo faz uma afirmação impressionante. Ele diz: Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Ouçam com atenção este versículo. Portanto, peço-lhes que não desanime por causa de minhas provações. É por vocês que sofro. A honra é de vocês. Paulo está dizendo: estou sendo perseguido e afligido pelo bem de vocês. Amigos, não temos a menor ideia de todas as coisas que Deus está realizando por meio das perseguições que acontecem no mundo. Além da sua conversão, o próprio Paulo foi fortemente impactado pela perseguição e o apedrejamento que tirou a vida de Estevão. Inclusive, os homens que o apedrejaram deixaram suas túnicas com Paulo para que ele cuidasse delas, e assim ele assistiu enquanto o apedrejavam. E mais tarde, Paulo faz referência àquele momento. Não temos a menor ideia daquilo que Deus pode estar realizando em meio à perseguição. E então, no capítulo da primeira epístola de Pedro, que eu li faz alguns instantes, o texto nos diz que o resultado de sermos fiéis a Deus é a bênção que Ele reserva para nós. Isso é muito importante. Quero reler um desses versículos. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Vocês estão estrategicamente posicionados para receber uma bênção especial. É por isso que Jesus disse: felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. É este o nosso chamado. Reconheço isso. É bem mais fácil dizer do que fazer, mas tem mais um versículo que eu quero mencionar, porque isso me impressionou profundamente. Lemos no livro de Hebreus: lembre-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, e de como permaneceram firmes, apesar de muita luta e sofrimento. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos e espancamentos, em outros ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas, sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo que possuíam. Sabiam que lhe esperavam coisas melhores que durarão para sempre. Você consegue acreditar nisso? Está aqui na Bíblia. Vou ler o resto. Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele lhes prometeu. Amigos, estamos orando para que essas mensagens sirvam de tremenda bênção e encorajamento para vocês. Esta teologia não é algo que você encontrará em muitos programas de televisão. Nem todos os que pregam na TV são falsos profetas, mas pode acreditar quando digo que existem muitos deles nesse meio. Eles dizem que a vida deve ser uma coisa gloriosa por você ser filho de Deus, ou que você tem direito à saúde, ou que você tem direito à prosperidade, e que, especialmente, se você lhes enviar dinheiro, você receberá uma grande colheita. Mas analise os textos da Bíblia que vimos aqui hoje. e você descobrirá que a realidade não é como eles dizem.
Ouvimos mais de Sofrendo por Cristo, a segunda de 6 mensagens do pastor Lutzer sobre o legado de um homem convertido. Em nossa próxima oportunidade, mais ensino sobre como Paulo sofreu por Jesus. O propósito de Correndo para Vencer tem tudo a ver com ajudar você a encontrar e seguir o mapa de Deus, que lhe levará a vencer na corrida da sua vida. Apresentamos ensinos bíblicos para você conhecer a Jesus e segui-lo a cada passo do caminho. Sou Héctor Nóbrega e Correndo para Vencer é um ministério da Igreja Mude.